Escola Virtual José Álvares de Azevedo, um serviço da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Cursos, palestras, depoimentos, a cultura, a informação, o conhecimento, difundidos e socializados em nome da cidadania.
Palestra, um mergulho no universo da educação à distância. Palestrante, Elizabeth Dias de Sá. Data, 26 de julho de 2011. Então está agendado para hoje a palestra da professora Elizabeth, que é de Minas Gerais. Ela é educadora, com bastante experiência na parte de educação, com palestras no exterior, no Brasil, por todo o Brasil. Então ela vai dar uma palestra hoje sobre a educação à distância. Eu queria antes agradecer a Elizabeth por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-la aqui no nosso espaço. Eu quero que ela fique à vontade para se apresentar e falar como é que ela pretende encaminhar a palestra dela.
Ok. Então, eu gostei muito de ter recebido esse convite, porque eu gosto do tema e eu me identifico bastante com a educação à distância. Então, é uma oportunidade para poder falar desse assunto, porque normalmente eu trabalho com EAD, e trabalhar com EAD é diferente de falar sobre EAD. E é uma situação um tanto inusitada, sobretudo para uma pessoa cega, que eu desconheço quem tem trabalhado com EAD nessa condição. Então, onde tudo começou e quando e por que tudo começou? Em 2007, há 4 anos atrás, eu recebi um convite para atuar num curso de educação à distância, que é um curso que envolve várias parcerias, é um curso da Universidade Federal do Ceará, voltado para professores da rede pública do Brasil todo, e um curso de aperfeiçoamento para professores do ensino fundamental. E a estrutura desse curso porque é um curso no ambiente virtual de aprendizagem, que a gente costuma chamar de AVA ou AVEA, e com determinadas características, que é um curso em tempo real, que traz algumas comodidades, porque os cursistas podem trabalhar em casa ou numa lan house e escolher o seu horário de trabalho. E, na verdade, a educação à distância, ela, em muitos casos, ela não costuma ter uma boa reputação. Muita gente acha que, por ser um curso à distância, tem pouca seriedade ou não teria, talvez, a mesma qualificação do que os cursos presenciais, e na prática eu constatei o contrário.
Elizabeth, então, momento. Olha só, então nós vamos levar a sua palestra assim, você vai dar toda a palestra e no final a gente abre para as perguntas, é isso?
Pode ser.
Então tá, então pode continuar, fica assim, no final a gente libera para as perguntas.
Ok. Ou em algum caso, se tiver alguma questão relevante, pode fazer como uma palestra interativa. Então, voltando lá em 2007, era um curso da Universidade Federal de Fortaleza, com várias parcerias envolvidas, um braço do MEC, da Universidade Aberta do Brasil, e eu fui convidada para ser supervisora de conteúdo. O que, que significa ser supervisora de conteúdo em um curso dessa natureza? Significa que eu teria que coordenar um grupo de 10 tutores, porque o curso de EAD funciona como uma pirâmide ou como uma rede, inclusive com uma metodologia que nós chamamos de metodologia de resolução de problema e de trabalho de aprendizagem colaborativa em rede. No topo dessa pirâmide estão os coordenadores gerais do curso: coordenador acadêmico, coordenador pedagógico e coordenador de EAD. Depois, continuando a imagem da pirâmide, tem os supervisores de conteúdo, depois os tutores e lá na base da pirâmide os cursistas, que naquela época era um curso de aperfeiçoamento para aproximadamente 560 cursistas. Esse curso teve a sua primeira versão em 2007, depois uma nova versão em 2008 e atualmente a versão de 2010. Ele deu um salto de qualidade, aliás, ele deu um salto qualitativo e quantitativo. Ele deixou de ser um curso de aperfeiçoamento para se tornar um curso de pós-graduação lato sensu, com todas as características de um curso de pós-graduação, em termos de carga horária, de conteúdo, de certificação, de trabalho de conclusão de curso, enfim. E aí, na primeira versão, o meu primeiro enfrentamento foi com um ambiente virtual de aprendizagem, que era um ambiente absolutamente inóspito, porque o curso ele era todo montado e hospedado num servidor e numa plataforma que se chama eProInfo, completamente ultrapassada e absolutamente inóspita e incompatível com os leitores de tela, de uma maneira geral. Por exemplo, com o DOSVOX, ela era absolutamente incompatível e não tinha, não era nem um pouco amigável. Se eu dependesse do DOSVOX para trabalhar num ambiente eProInfo, eu estaria completamente perdida e teria acessibilidade zero. Então, na época, eu já utilizava o JAWS, não nas versões mais atuais, né? Pelo que eu me lembro, eu comecei com o JAWS 5.0, depois eu tive que experimentar o JAWS na versão 7 e eu não conseguia. Várias operações que eu tinha que fazer, eu não conseguia. Mas, como eu tenho uma certa índole de ser muito autodidata e de ser muito guerreira também, eu sou do enfrentamento, eu comecei a negociar com o pessoal, comecei a querer entender um pouco mais da plataforma e fiz um mapeamento do que era inacessível e do que era acessível. E tinha muito pouco de acessibilidade. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que me valer de determinadas muletas, ou seja, eu tinha que recorrer ao suporte do pessoal de EAD para eu conseguir, por exemplo, inserir os meus relatórios de supervisora de conteúdo numa ferramenta do ambiente de aprendizagem que se chamava Leitura, porque nós tínhamos uma tarefa e tínhamos que cumprir também um cronograma do curso. Porque esse cumprimento do cronograma, ele era válido para os cursistas, para os tutores que estavam, né, sob a minha supervisão, e o meu papel de supervisora era coordenar o grupo de tutores, era de orientá-los, de passar para ele, era uma espécie de, era um trabalho de ancoragem, no sentido de fornecer subsídios teórico-prático, no sentido de acompanhar o trabalho deles e no sentido, inclusive, de entrar nos fóruns de discussão quando as coisas não andavam bem, para eu poder acompanhar o andar da carruagem, trazer para as questões teóricas. E aí eu comecei a perceber que os próprios tutores tinham dificuldade no manuseio das ferramentas de EAD. E eram várias ferramentas, desde o correio interno da plataforma, os fóruns de discussão, o mural, onde se deixavam comunicados importantes do curso, o café virtual, que era assim um ambiente prazeroso, de informalidade, onde podia desde divulgar um evento até trocar figurinhas, conversar abobrinhas e colocar mensagens que não tinham a ver com o curso. Era um momento de relaxamento do curso, vamos chamar dessa forma. E a agenda, que era um outro ambiente. E o portfólio, que era o lugar onde os cursistas tinham que colocar as suas atividades que eram realizadas por semana, porque cada semana era uma etapa definida de trabalho. Então, eu resolvia parcialmente essas questões. O correio interno da plataforma, ele era inacessível, sobretudo naquelas caixas combinadas, onde tinha a relação dos participantes e tudo mais. Daí eu passei a usar o correio externo, por exemplo, através do Gmail, e estabelecer um relacionamento tanto com os coordenadores do curso quanto com os tutores via correio externo. Os meus relatórios eu mandava através de anexo para o pessoal de EAD para que eles pudessem inserir. Já na versão posterior do curso, apesar de todas as minhas dificuldades, no momento de fazer o relatório final do curso, eu tive que fazer o relatório com relação ao desempenho dos tutores, ao desempenho das turmas de cursistas. Cada tutor tinha 10 turmas e cada turma mais ou menos de 20 a 25 cursistas, e tinha uma coordenadora que era a coordenadora administrativa e a coordenadora geral. Aí o que aconteceu na prática? Na prática, eu fazia algumas reuniões com ela e algumas conferências via Skype, e acaba que ela não conseguia acompanhar a coordenação dela diária, que era na área da deficiência visual, e eu fiz o relatório final do curso por ela, encaminhei, foi inserido e tal. Então, na versão seguinte do curso, devido ao meu desempenho, eles me convidaram para eu ser coordenadora diária, ou seja, eu fui promovida a coordenadora diária, que significou um segundo desafio. E aí já era uma plataforma diferente da plataforma anterior, e a minha responsabilidade, ela se ampliou, digamos assim, mil vezes. Se ampliou por quê? Porque qual que era a função da coordenação diária? Eu teria que dar conta do conteúdo da disciplina deficiência visual, e dar conta do conteúdo significa escrever o fascículo sobre cegueira e baixa visão, selecionar todos os textos a serem trabalhados no curso de cegueira e baixa visão, e além disso, fazer todo o documento das atividades a serem trabalhadas em 6 semanas do módulo da deficiência visual. E escrever o conteúdo significa elaborar todas as atividades para os cursistas durante essa semana. E, além disso, eu teria que convidar um grupo de supervisores, no caso, 5 supervisores, para trabalhar comigo na equipe, né, que a gente passou a chamada de equipe DV, e esses 5 supervisores, cada um deles, novamente, tem que coordenar um grupo de tutores, cada um deles com 6 ou 7 tutores, e cada tutores, novamente, com 20 e 25 cursistas. Então, eu tinha que fazer essa coordenação geral e mais a coordenação dos supervisores, que, por sua vez, faziam a ancoragem dos tutores, que eram o grupo de referência dos cursistas, que ficavam lá na ponta, lá na base. Então, assim, é trabalho pra caramba. É trabalho. Agora, a vantagem desse trabalho, por um lado, é aquilo que eu disse: eu podia trabalhar na minha casa, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A gente tinha um horário estipulado para esse trabalho, uma bolsa, que a gente recebe uma bolsa, né, que é para professor pesquisador. Só que, na prática, essa bolsa define que a gente tem que trabalhar pelo menos 20 horas semanais. Na prática, a gente trabalha mais do que 40, trabalha sábado, domingo, de madrugada, e aí todo mundo não tem tempo para fazer mais nada na vida, e namorado reclama, e filho reclama, e marido reclama e tal, que você não sai do computador, etc. Porque, de fato, é muito trabalhoso, mas é um trabalho bastante gratificante. Agora, o que mudou em termos de acessibilidade, a migração da plataforma da EproInfo para a TelEduc, que é a plataforma que a gente trabalha, né, desde 2008 até o curso atual? No curso atual, a gente trabalha com 3.200 cursistas, do Oiapoque ao Chuí, né, de gente de tudo quanto é canto do Brasil. Esses 3.200 cursistas de 187 municípios brasileiros, desde lá de Parintins, no interior do Amazonas, Tefé, até Alegrete, lá no Rio Grande do Sul, passando por Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste e tudo mais. Daí, é um curso que tem uma magnitude, assim, que tem que ser um bando de gente doida e muito maluca e aventureira, e que acredita muito no que faz, para dar conta de lidar com essa magnitude de curso e com esse trabalho todo. Agora, o que trouxe para mim, em termos de acessibilidade, a questão do TelEduc? Aí aconteceu uma situação muito interessante, porque a TelEduc se mostrou muito mais amigável com os leitores de tela, exceto com o DOSVOX. Mas, em termos de NVDA, de Virtual Vision e de JAWS, ela se mostrou bem mais amigável em todas as ferramentas, ou quase todas, eu não posso dizer em todas, tem alguns focos, né, e algumas ferramentas inacessíveis. E aí a gente pode trabalhar dois conceitos: a questão de acessibilidade, usabilidade ou funcionalidade. Então, por exemplo, correio interno da plataforma se mostrou bastante acessível, fóruns de discussão, agenda, portfólio. O que não tinha muita acessibilidade eram as ferramentas do Google, que tem a ver com Google Docs, e com alguns sites pessoais que os cursistas tinham que criar e tudo mais. Aí aconteceu um fenômeno interessante, que eu particularmente me senti muito à vontade na plataforma TelEduc, porque ela dava visibilidade para mim e eu conseguia fazer tudo com muita autonomia e, inclusive, dar suporte para os outros coordenadores de área das outras disciplinas, que tinham cursistas com deficiência visual, eu conseguia trabalhar para mim, por mim, para eles e por eles, assim, no sentido de orientar, de dar dica, de administrar as dificuldades e tudo mais. Então eu me sentia na Teleduc, assim, como se fosse uma espécie de Big Brother Brasil, ou seja, todas as câmeras ligadas e eu acompanhando tudo, lendo tudo, tendo acesso a tudo e a todos sem grandes dificuldades. E aí o pessoal que enxerga começou a reclamar da complexidade da plataforma, pela quantidade de fóruns, pela quantidade de ferramentas, e por isso, e por aquilo, e por aquilo outro. Daí eu disse assim, gente, que coisa mais estranha, porque eu achando ótimo, e o pessoal começou a ter dificuldades. E é aí que eu comecei a aprofundar nessa questão, porque eu vi que eu crescia junto com esse curso de EAD. Crescia no seguinte sentido, eu crescia em termos da minha própria experiência pessoal no manejo dos leitores de tela, de outras ferramentas computacionais e de outros recursos que eu não conhecia ou conhecia muito pouco e que forçosamente eu tive que agregar conhecimento e aprender na prática e construir esse conhecimento na prática. Por exemplo, eu via que eu tinha que, se eu tinha um JAWS 7, eu tinha que migrar para um JAWS 9, depois para um JAWS 10 e assim por diante, porque cada vez que eu trocava a versão do leitor de tela, eu via que eu ganhava em termos de recursos de acessibilidade e que alguma coisa que ficava oculta ou inacessível começava a ficar visível para mim e aí o meu desempenho melhorava. Além disso, eu tinha que aprender também a lidar com alguns arquivos dos quais eu não tinha muita familiaridade, mas que eram peças fundamentais, sobretudo num curso de pós-graduação. Por exemplo, arquivos de PowerPoint, que muitos dos cursistas cegos e com baixa visão começavam a dizer que o arquivo não é acessível e tudo mais. Aí eu comecei a diferenciar o que é acessibilidade e o que é usabilidade e experiência do usuário. Isso por quê? Porque eu tive que aprender a lidar com planilha do Excel, porque imaginem vocês, um curso com essa quantidade de alunos, que tem um controle, tem ferramentas também de controle, assim, que hora que o cursista entra, se ele deixou de entrar. A plataforma, ela fornece essas ferramentas de controle, de acesso, para você saber se o cara entrou, se não entrou, e dá também para ter o controle se o trabalho foi plagiado ou não, porque você sabe se aquele cursista postou tal dia, tal hora, e o colega dele postou tal dia, tal hora, e apresentou um trabalho idêntico, você tem um controle para saber sobre isso. E as planilhas do Excel, elas são muito importantes porque tem inúmeras células e ali você vai colocar várias colunas para, por exemplo, fazer esse controle aí quantitativo das entradas dos cursistas e tutores e supervisores e todo mundo, quantas vezes entrou, se não entrou, etc. e tal, para a gente cobrar, inclusive, a presença nos fóruns, a inserção de atividade no portfólio e por aí afora. Então, eu pude agregar muitos conhecimentos nessa experiência de aprender a lidar com arquivo PDF, aprender a lidar com PowerPoint, aprender a lidar com Excel e tudo mais. E nessa última versão, nessa versão atual do curso, que é um curso de pós-graduação, nós detectamos a presença de 17 cursistas cegos e com baixa visão. A maioria deles cegos e alguns deles com baixa visão. E isso foi muito interessante porque esses cursistas começaram a reclamar, alguns deles com mais veemência, da falta de acessibilidade na plataforma. E aí houve todo um movimento da equipe toda do curso, que nós criamos alguns procedimentos, e aí eu diria para vocês que a minha colaboração como profissional atuante e uma profissional que tem uma deficiência visual concreta e efetivamente, isso foi uma bela de uma colaboração e eu contribuí decisivamente para todos os mecanismos de acessibilidade do curso. E o que, que eu estou chamando de mecanismos de acessibilidade do curso? Por exemplo, todos os fascículos do curso, sem exceção, nessa versão, eles têm descrição de imagem. Todos. Então, todos os autores das diversas disciplinas, eles foram convocados a fazer a descrição de toda e qualquer imagem que aparecesse no conteúdo dos fascículos dos seus respectivos autores. E descrição de imagem significa descrever foto, gráficos, tabelas, desenhos, esquemas e tudo mais. E aí eu trabalhei pra caramba nesse processo, porque construir essa cultura de acessibilidade, ela não é muito fácil, porque embora todo mundo trabalhe em prol da inclusão, ela é construída ali na prática e na ação direta e concreta. Então, os outros colegas meus, coordenadores de área, na área de pessoa com surdez, na área de deficiência intelectual, de deficiência física, na área de TGSD, transtornos globais do desenvolvimento, eles recorriam a mim para poder fazer uma verificação se estava legal a descrição de imagem e tal. Isso significa que, na prática, eu tinha algumas tarefas adicionais, porque eu funcionava como uma espécie de suporte do pessoal de EAD. E eu ficava dizendo, não, vocês têm que ter pelo menos alguém na área de EAD que tem um domínio sobre acessibilidade para encaminhar essas questões e tudo mais. Então, todo problema que surgia com cursista cego ou de baixa visão, que não era da minha área de atuação, sempre vinha para mim. Aí, o que, que eu decidi fazer na prática? Daí, eu propus para o pessoal que a gente deveria fazer um questionário para poder detectar quais eram concretamente as dificuldades dos cursistas cegos e com baixa visão. Porque a gente já estava garantindo para eles efetivamente assim, bem, todo o material disponível na plataforma, sejam os fascículos elaborados por nós autores, sejam os textos selecionados por nós, os textos complementares, todos eles já tinham descrição de imagem. Além disso, todos os textos no formato PDF, apesar de a gente saber que os leitores de tela, como JAWS e NVDA e mesmo Virtual Vision, lê arquivo PDF, mesmo assim, a gente colocava todos os textos no formato Word. Todos os textos em PowerPoint, mesmo a gente sabendo que esses leitores de tela são capazes de ler, a gente colocava um texto alternativo em doc. Então, do ponto de vista de conteúdo, a questão ficou resolvida. Aí o pessoal começou a reclamar da plataforma. Então, eu criei esse questionário, e neste questionário eu coloquei algumas questões-chave para a gente qual que era a minha intenção naquele momento? A minha intenção era saber o perfil daqueles cursistas com deficiência visual. E nesse perfil eu queria saber, assim, aí eu perguntava, né? E fiz um questionário que ele tinha uma parte fechada e uma parte aberta. Na parte fechada, eu coloquei algumas questões do tipo assim, né? Quais são os leitores de tela utilizados por você? Aí eu colocava lá, NVDA, Virtual Vision, JAWS, Orca, outros. E no caso de outros, algo do tipo assim, especifique. Depois, eu perguntava que tipo de experiência que aquele cursista tinha com a internet. E aí tinha várias perguntas do tipo assim, né? Que navegador que utiliza? Aí perguntava e colocava várias alternativas. Internet Explorer, Mozilla, outros, etc. e tal. Depois, fazia outras perguntas com relação às ferramentas também e perguntas do tipo se utiliza chat, se não utiliza, se conhece o Skype, se utiliza Papovox, etc, etc, etc. Enfim, esse questionário tinha várias perguntas e aí perguntava quais são as ferramentas do ambiente TeoEduc que você tem dificuldade. Aí colocava lá, portfólio, correio e tal, 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 tal. E no final tinha questões abertas solicitando que aqueles cursistas fizessem sugestões e observações para que a gente pudesse, né, aprimorar a plataforma. Além disso, eu fiz uma outra questão que me pareceu muito importante, até para eu definir para mim mesma e para o curso, e para encaminhar providências, e para entender o que era de fato os pontos e focos de inacessibilidade da plataforma e o que tinha a ver com a experiência do usuário. Daí eu encaminhei uma questão para um especialista da Unicamp sobre o Google, né, o Google Site, o Google Docs e tudo mais, que era onde tinham algumas tarefas que o cursista tinha que elaborar, alguns sites pessoais e tudo mais. E solicitei a ele que ele me enviasse um parecer técnico mostrando onde é que de fato havia pontos de inacessibilidade. Aí ele me mandou isso, eu encaminhei a resposta. E com isso, o que aconteceu como resultado desse questionário? Quase todos os cursistas cegos e com baixa visão responderam o questionário com boa vontade e elogiaram a iniciativa de aplicação do questionário. Agora, ironicamente, aquela minoria de cursistas que mais reclamavam e que mandavam mensagens para mim do tipo assim, eu não tenho a experiência que você tem e essa plataforma é inacessível e tal, alguns de uma forma até um tanto hostil com relação aos organizadores do curso, estas pessoas, lamentavelmente, não responderam o questionário. E eu fiquei bastante desapontada, porque eu achava que exatamente essas pessoas deveriam responder o questionário para ter uma postura mais proativa, para não ficar só no muro das lamentações, não ficar só reclamando. E no meu entender, era uma oportunidade de essas pessoas contribuírem efetivamente com a melhoria da plataforma, com o aperfeiçoamento do curso, porque a gente estava fazendo isso com a melhor das intenções e exatamente com o objetivo de fornecer para os desenvolvedores lá do TeoEduc e tudo mais, a gente contribuir efetivamente para que esses ambientes sejam plenamente acessíveis, porque eu acho que reclamar é a coisa mais fácil do mundo. É, sentar numa cadeira e ficar mandando e-mail reclamando, é muito fácil. Contribuir dá mais trabalho, mas é um trabalho importante e necessário. Mas mesmo assim, eu valorizei bastante esse questionário respondido por quem respondeu. Eu acho que ele foi bastante útil. Ele é um documento, efetivamente, que vai ser anexado a todos os documentos da UFC, a Universidade Federal do Ceará, no relatório que nós temos que fazer de conclusão do curso. Esse relatório, a primeira versão dele da parte parcial do curso, ele já está pronto. Eu já anexei esse documento e já fiz toda uma análise dessa parte de EAD, então eu acho que vai ser uma contribuição muito importante do ponto de vista do aperfeiçoamento do curso. Agora, sim.
Um minuto, olha só, falta 20 para as 9. Você acha que às 9 você termina para ficar com a meia hora aí para as perguntas? Porque acredito que o pessoal tenha muita pergunta.
Olha, eu termino sim, e eu valorizo pra caramba as perguntas. Eu acho que elas são importantes. Agora, como eu falo disso de uma forma muito apaixonada, e é um tema muito amplo e complexo, eu vou tentar resumir, para dar o espaço para a pergunta. Então, eu só acrescentaria o seguinte. Em termos já de uma avaliação conclusiva, eu acho importante ressaltar que nessa minha experiência eu cheguei a algumas conclusões importantes. Primeiro, que o ambiente de EAD, né, essa modalidade de educação à distância, ela é desafiadora e coloca obstáculos e barreiras não apenas para nós, que somos pessoas cegas e com baixa visão. Eu cheguei à conclusão que nesse universo, que é um universo bastante significativo, de 3.200 cursistas, mais um número lá de quase 200 tutores, nós convivemos com uma coisa chamada analfabetismo digital, ou seja, mesmo o professorado que enxerga, ele ainda tem muita dificuldade de lidar com as ferramentas computacionais. Ele tem pouca experiência e quase nenhuma. Apesar de o curso exigir como pré-requisito o domínio dessas ferramentas, tem gente que não sabe sequer mandar e-mail, não sabe navegar na internet. Então, isso não tem a ver com a acessibilidade do ambiente, tem a ver com a experiência do usuário. Além disso, nesse Brasil que tem uma dimensão continental, nós deparamos com algumas situações comoventes. Lá no interior do Piauí, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, por ocasião daquelas enchentes pavorosas que acabou lá com Nova Friburgo, lá no interior da Amazonas, que vem um temporal e aí eles têm sérios, grandes e graves problemas de conexão, porque tem conexão a cabo, conexão de rádio, e disse daquilo e daquilo outro, e os professores vão para uma lan house, e tem muito, e às vezes é conexão de escada, enfim. Então, eles fazem um esforço incrível para poder fazer o curso, e condições assim muito precárias de sinal de internet, ao ponto de alguns deles atrasarem o trabalho, ou alguns em algumas versões do curso ter que enviar por CD, porque lá em Parintins, por exemplo, os professores têm que andar de barco para poder ter um curso presencial. E quando vai ter internet, o sinal é absolutamente oscilante e cai toda hora, e eles tinham muita dificuldade de receber os arquivos PDF e outros. Então, para mim, isso foi uma lição muito importante do ponto de vista de separar o joio do trigo. E aí, assim, eu acabei me encantando por essa modalidade. Eu acho que ela tem uma seriedade muito grande, principalmente quando tem gente séria trabalhando nos cursos. Talvez, em algumas situações, mais sério do que eu sou docente de cursos presenciais, inclusive de pós-graduação, e eu vejo o quanto o pessoal enrola nos cursos presenciais. Assina uma lista de presença e vai embora. E burlam o curso de diversas formas. E num curso de EAD, você tem ferramentas de controle da burla, de controle da fraude. Então, existem recursos tecnológicos que possibilitam muito mais esse controle. Bem, eu falei muito, falei uma visão panorâmica, mas eu acho que o Valdenito tem razão, precisa dar voz para vocês. Então, eu paro por aqui, convido vocês a perguntarem, e a partir das perguntas, eu acrescento aquilo que não foi dito.
Ok. Olha só, eu antes de passar para o Zé, para ele ver as perguntas aí, eu queria fazer uma pergunta minha aqui. O que é que você tem de ferramenta, além dos seus JAWS, para esse seu acesso a essa plataforma aí? O que é que você tem, além dos seus JAWS?
Essa pergunta do Valdenito é boa, porque ela me possibilita responder o seguinte. Não existe nenhuma ferramenta diferente de todas que a gente conhece. O que eu acho que é importante é o seguinte, é você usar mais de um leitor de tela, porque se um der pau, você tem o outro, você usar mais de um navegador, que no meu caso eu utilizo o Internet Explorer e o Mozilla Firefox, porque para determinadas questões o Internet funciona bem e para outras é o Mozilla. E no mais, são aquilo que eu disse, né? Você dominar uma variedade de arquivos e tudo mais. E as ferramentas são conhecidas. E mais recentemente, eu estou me aventurando numa outra plataforma, que é Moodle, através da Unipampa, que é uma Universidade dos Pampas, lá de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Ela tem semelhanças com a TeoEduc, mas tem diferenças, tem aspectos mais acessíveis e menos acessíveis. Agora, para você adentrar um ambiente virtual de aprendizagem, você não vai necessitar de ferramentas que não sejam essas de navegação na web.
Agora, olha só, mas esse ambiente aí, essa plataforma, ele fica no servidor, hospedado no servidor?
É o seguinte, Valdenito, existem vários ambientes de EAD. Eu citei para vocês três. O EPROINF, que já pode deletar do mapa porque é ultrapassado. Os dois bastante conhecidos, porque eu trabalho com rede pública eminentemente, é TeoEduc e o Moodle. Agora, existem universidades e faculdades que vão ter outros ambientes virtuais de aprendizagem. E aí esses outros ambientes, eles vão ter suas feições, né? Vamos dizer assim, eles vão ter o seu desenho próprio. Agora, esse desenho próprio, eu não sei se tem acessibilidade ou não. Para saber isso, teria que entrar nesses ambientes. Agora, são ambientes fechados, eles não são ambientes abertos. Por que que são ambientes fechados? Porque você, para entrar nesse ambiente, assim, você tem que ter a matrícula no curso. Logo, você vai fazer o seu login, sua senha, que você vai receber uma senha, e aí sim, é parecido com isso que nós estamos fazendo aqui. A escola virtual, ela não deixa de ser também um ambiente virtual de aprendizagem, na medida que eu estou fazendo uma palestra com vocês, que é online. E ele também é um ambiente fechado. Ele não é aberto para todo mundo. Ele é aberto para quem recebe uma senha de acesso. Então, é semelhante.
Certo. Então tudo bem. Então, ele fica hospedado num espaço físico que pode ser um servidor ou um ambiente lá da universidade.
Sim, sim.
Agora, a sua experiência em relação ao EAD foi só nessa parte aí de curso de pós-graduação, de... ou teve outra matéria que foram transmitidas?
Bem, eu não sei se é isso que você quer saber. A minha experiência não é uma experiência de cursista. É uma experiência de docente, né? Eu diria que é uma experiência, na verdade, de professora pesquisadora, de supervisora de conteúdo, e de coordenação de área.
Certo. Ok, José Carlos, agora eu passo para você com as perguntas que fizeram aí.
Bom, eu tenho aqui o primeiro, é o Paulo Batter. Pode perguntar, Paulinho.
Muito bem, gente. Boa noite para todos, boa noite, Elizabeth. Eu queria dizer que eu tenho alguma experiência com essa questão, né, da educação à distância, porque eu tive a oportunidade de fazer um curso, participar de um curso, que no caso era o curso Proinesp, né, e trabalhava no ambiente Teleduc. O único triste para mim nessa história toda é que eu fiz o curso, completei lá tudo direitinho, mas até hoje eu não recebi o certificado de conclusão do curso. E aí eu queria saber se você, nessa ocasião, se você fazia parte dessa equipe, porque eu fiz com a Regina Baroaldi, lá do Rio Grande do Sul, né? E até tinha esse processo que o Valdenito falou, no qual a gente participava com o curso, o ambiente em si, ele era hospedado numa faculdade lá, não sei qual a faculdade lá do Rio Grande do Sul, e ela até desenvolveram um programa no qual a gente podia falar por voz mesmo, né, e ter as aulas lá, enfim, a gente interagia com um programa similar a esse programa aqui, o Ten Talk.
Ô Paulo, eu acho que eu conheço esse curso, e talvez você esteja falando do Eduquito.
Isso mesmo, Eduquito.
Eu conheço porque eu passei a acompanhar, estudar isso, mas eu não tenho envolvimento e não faço parte do grupo de trabalho, porque o meu envolvimento é com o pessoal da Universidade Federal de Fortaleza, contribuir também com a Universidade de Santa Maria, como professora pesquisadora, e mais recentemente a Unipampa. Agora, eu acompanhei esse processo do Eduquito. Eu acho que lá vocês não tinham acessibilidade plena, e acho que a certificação é um direito e você tem que receber esse certificado, mas infelizmente eu não respondo por essa faculdade, porque são projetos diferentes e com um grupo de profissionais diferentes.
Ok.
Vai, José.
Não, eu não tenho mais perguntas, mais inscritos, desculpe.
Então, nós vamos abrir para a comunidade. Quem for fazer a pergunta,
anuncie. Não, peraí, eu tenho um aqui.
Então faz.
Vânia, Isabel, pode perguntar, Vânia.
Oi, Elizabeth. Eu queria saber se você conhece o programa da UFU de Uberlândia, se você sabe como que funciona esse programa deles à distância, porque eu vou começar uma faculdade lá, e eu queria saber se você sabe se tem acessibilidade, como que é, ou se você não conhece.
O Isabel, especificamente da UFO, não, mas eu desconfio que seja o mesmo programa que a liberação de recursos é do MEC, né, do FNDE, e na verdade é um consórcio de universidades. Aí como que isso funciona? Nesse consórcio de universidades, a UFO de Uberlândia é responsável por um quinhão aí e vai pegar alguns municípios polos e uma determinada região. A Universidade de Maringá vai pegar outra. Lá do Rio Grande do Sul pega outro tanto. Umas outras universidades, cada universidade vai fazer esses cursos. Pode ser que a plataforma seja até o EDUC. Agora, com relação à acessibilidade, tanto do conteúdo quanto das ferramentas, vai depender muito do grupo gestor que está na organização do curso. A equipe de trabalho do curso, agora eu posso te dizer o seguinte, é um direito seu, e se você tiver problemas de acessibilidade, você tem que encaminhar e eles vão ter que se virar para resolver. Agora, eu sei que tem grupos de trabalho que colaboram mais e outros colaboram menos. Nós sabemos disso.
Ok, Isabel.
Obrigada.
Qual o seu estado, Isabel?
Minas.
O próximo...
Bom, eu não tenho ninguém aqui mais, o Valdir.
Alguém quer fazer pergunta mais da sala?
O Denito.
Oi.
Como ninguém se pronunciou, deixa eu só fazer um adendo. Realmente é o que a Elizabeth falou. Depende muito da equipe mesmo, porque as ferramentas e assim, o modo como você vai caminhar lá dentro do curso depende muito de como que a equipe gestora administra o curso. E aí... eles vão pegando assim as dificuldades de cada um, né, e vão adequando. Tanto que lá nesse curso que eu fiz, eles desenvolveram esse programa para a gente poder falar por voz, exatamente porque tinha alguns cursistas lá que tinham muitas dificuldades. Dificuldades às vezes até bobas, mas por voz ficou muito mais fácil de fazer o curso à distância.
E eu acrescentaria à sua fala o seguinte, o que você fala é importante, porque naquele questionário que eu mencionei para vocês, uma das perguntas que eu fiz é se o pessoal se navegava de forma autônoma no ambiente virtual ou se contava com a ajuda de terceiros, e alguns deram o depoimento de que tinha sempre, ou era alguém de uma sala de recursos, ou era a esposa que fazia, né, e ajudava o cursista naquelas tarefas visuais, inseria arquivo e tal, ou seja, ele não estava fazendo o curso com autonomia plena, estava contando aí com a intermediação de alguém.
PC está na sala?
Nem sei, mas...
Ninguém mais tem pergunta? Você quer realçar mais alguma coisa, Elizabeth, assim, sobre... O pessoal, o assunto é um tanto novo... Acho que o pessoal se libiu um pouco, entendeu?
Pois é, mas eu fico preocupada. Agora eu só quero confessar uma coisa para vocês. Eu recebi o convite, se não me engano, em fevereiro ou março, e fiquei preocupada que a palestra foi adiada, e eu não entendia por quê. Porque eu me empolguei, entusiasmei e realmente tive muito boa vontade de fazer a palestra. Depois, o José Carlos foi bastante atencioso, a gente fez os testes e tudo funcionou bem. Hoje, aqui em Belo Horizonte, está frio pra caramba, eu comecei a ficar resfriada, percebi que eu estava ficando rouca de manhã, aí eu comi maçã, tomei muita água, poupei a voz e cá estou eu, rouquinha.
Ai, valeu, valeu, a sua presença fica grato pela sua dedicação, muito interessante isso. Olha só, Elizabeth, você acharia viável marcar futuramente uma próxima palestra para você se dedicar só a uma plataforma dessa, como essa que você citou, essas duas aí, uma dessas? Aí ter uma palestra só sobre ela, você desenrolar o máximo sobre a plataforma?
Bem, eu estou disponível, a questão é conciliar a agenda, porque eu trabalho muito, viajo muito e ultimamente o centro da minha vida tem sido as atividades de trabalho. Mas se vocês acham pertinente a gente esmiuçar mais, eu até, vocês encaminhariam já perguntas e questões assim, porque eu falei de uma forma muito ampla e eu não sei o nível de conhecimento, de interesse e de curiosidade de cada um, e talvez tenha ficado ainda um tanto abstrato. Se for o caso, eu estou disponível, é só a gente combinar.
Elizabeth.
Só um instantinho. Tem uma pergunta aqui. A Vânia, pode perguntar, Vânia.
Então, eu gostaria de saber também, se você puder repetir o nome das plataformas que chamam, dos programas que você falou, os dois, por favor.
Sim, é o Edu, que é uma plataforma bastante conhecida, e a outra é Moodle, M-O-O-D-L, Moodle.
Obrigada.
Nesse pessoal aí que você coordenou, você detectou algum do Rio entre esses cursistas aí?
Muitos. Mas você está dizendo com deficiência visual ou em geral?
É colega de fortuna assim da gente.
Não, acho que com deficiência visual tem em São Paulo, Itajaí, no Nordeste, no Norte. É interessante no Rio de Janeiro, que eu me lembre de cor, se não.
Denito.
Oi.
O que eu ia dizer, aquela hora, é o seguinte, eu acho que na próxima oportunidade que a Elizabeth tiver conosco, acho que seria interessante ela fazer a palestra assim, ela entrando numa plataforma dessa e mostrando, né, como é que ela navega lá dentro, como que é a estrutura de uma dessas desses cursos à distância, para que a pessoa que vai ser candidato a fazer o curso, para ela saber se ela tem ou não tem o potencial para encarar o curso à distância.
A nossa ideia é saber, uma palestra com demonstração, a gente vai discutir
isso.
Nesse caso, eu tenho que sinalizar uma coisa importante para vocês, porque se for para fazer uma demonstração, eu disse que a plataforma ela é fechada. Esse curso ele tem uma previsão de término em outubro, portanto, eu vou ter acesso a essa plataforma até outubro.
E a gente tenta agendar de acordo com a tua disponibilidade, a gente vê se consegue até outubro.
Rodrigo, fala mais próximo do microfone, hein?
Entendeu, Elizabeth? A gente, quando a gente estiver conversando sobre o agendamento, a gente vê se daria para ficar no prazo. Se não der, te marca para outro momento.
Tá. Eu é que tenho uma pergunta de ordem técnica. É a minha primeira experiência com o Tintalk, que eu instalei e estou aprendendo a usar a propósito do convite. A minha pergunta para vocês, não sei se é para o José Carlos, é o seguinte. Com o Tintalk, eu posso alternar quantas janelas eu quiser enquanto eu falo com vocês. Eu posso falar e alternar várias janela, seja de demonstração, outra tarefa e tal, e tal.
Certamente.
Sim, Elizabeth, você pode deixar a janela do Tintalk minimizada e pode navegar no Windows por onde você quiser, alternar quantas janelas você quiser, de onde você estiver, você pressiona o Ctrl, né, ou se você tiver com essa opção aí que nós configuramos de ativação por voz marcada. Da onde você estiver, você pode falar normalmente.
O único problema que você vai ter é em relação à escrita de chat, né? De mensagem. Porque aí você tem que estar na janela do Tintalk e sobre o nome da pessoa que você quer mandar a mensagem para poder enviar. Mas nas outras não, em qualquer lugar que você estiver, seja no Skype, seja no editor de textos, onde você estiver, é só apertar o Ctrl que está transmitindo.
Elizabeth, você percebeu aí que você está ficando rouca, que não vale explorar mais. E eu queria agora, desde já, agradecer a sua participação, tá? E a gente agenda futuramente um outro encontro teu aqui, que foi muito interessante, uma ferramenta nova aí, que está ocupando muito espaço aí junto à comunidade, e a gente quer saber mais sobre isso. Então eu deixo o espaço aí para a tua despedida e ratificando o nosso agradecimento em nome da nossa direção aqui da Escola Virtual.
Eu também agradeço, achei super legal. Fiquei com pesar de eu ter enrouquecido durante a palestra.
Foi a emoção, né?
Eu não sei também, assim, eu tenho consciência de que eu falei muito amplamente, então eu não sei até que ponto eu consegui atender a expectativa, porque é um público bastante diversificado, e não sei se foi possível atender, mas eu procurei fazer o melhor e fico lisonjeada com o convite de uma segunda oportunidade. Então foi tudo de bom para mim e muito legal falar com vocês.
A gente queria exatamente isso, Elizabeth, uma apresentação para um público, vamos dizer assim, onde a maioria é leiga realmente. José, alguma consideração?
Não, acho que foi legal também agradecer a Elizabeth, agradecer a todos aí que participaram, né, e convidá-los para os nossos próximos eventos, né? E que todos tenham uma boa noite.
Escola Virtual José Álvares de Azevedo, um serviço da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Cursos, palestras, depoimentos, a cultura, a informação, o conhecimento, difundidos e socializados em nome da cidadania. Música.